ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 15 de setembro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, estamos com 28 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com alguns títulos das principais notícias internacionais. China acusa Estados Unidos de pôr em causa a estabilidade internacional ao fornecer tecnologia nuclear à Austrália. A França diz ter morto dirigente do Estado Islâmico no Grande Saara. Como sempre, vamos começar nestes primeiros 30 minutos com notícias de Angola. Manuel Vicente e outros antigos dirigentes da SON Angola acusados na Procuradoria Portuguesa de corrupção. A Casa CE nega a aproximação com o MPLA. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. China disse que uma decisão dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha fornecerem tecnologia de construção de submarinos nucleares à Austrália mina gravemente a paz e a estabilidade regionais. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijian, acusou essas três nações de se envolverem no que chamou comportamento extremamente irresponsável e apelou para que abandonem o que disse ser mentalidade da Guerra Fria. Ao anunciar ontem o acordo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ser necessário analisar o atual ambiente estratégico e como se irá desenvolver no futuro. Biden disse que esse futuro, para as três nações e para o mundo, dependem de uma região do Indo-Pacífico livre e aberta. O primeiro-ministro australiano Scott Morrison e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson sublinharam que os submarinos movidos a energia atómica não irão ter uso de armas nucleares. O chefe do governo australiano disse que o seu país não tenciona adquirir armas nucleares. A França criticou também o acordo, pois isso significa que a Austrália vai abandonar um acordo anterior para comprar 12 submarinos à França no valor total de 66 mil milhões de dólares. A França disse que a decisão australiana não faz sentido e é contrária à carta e espírito de cooperação entre os dois países. A França disse hoje que as suas tropas destacadas na região do Sahel em África mataram o chefe do grupo Estado Islâmico no Grande Saara, procurado por ataques contra soldados e trabalhadores humanitários. Adnan Abu Walid al-Sarawi formou aquela organização extremista em 2015, depois de se ter afastado da Al-Qaeda e prometer fidelidade ao Estado Islâmico, que na altura controlava faixas do Iraque e da Síria. A ministra da Defesa francesa, Florence Parly, disse que Sarawi morreu na sequência de um ataque de forças francesas que combatem os jihadistas na região do Sahel, na África Ocidental. O ataque, segundo a ministra, foi levado a cabo há algumas semanas atrás, mas só agora foi anunciada a morte de al-Sarawi. Sarawi esteve por trás do assassinato de trabalhadores humanitários franceses em 2020 e era também procurado pelos Estados Unidos devido a um ataque mortal em 2017 a tropas americanas no Niger. O grupo é também acusado de ser culpado pela maioria dos ataques de jihadistas no Mali, Niger e Burkina Faso. O presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed, retirou hoje poderes executivos ao primeiro-ministro Mohamed Hussein Roble num novo episódio de tensão entre os dois, que está a enfraquecer o país. Uma declaração do gabinete do presidente, mais conhecido como Farmajo, disse que o primeiro-ministro violou a Constituição Transitória de modo que os seus poderes executivos são retirados, incluindo os seus poderes para retirar e ou nomear líderes até à realização de eleições. O episódio acontece numa altura em que a Somália está confrontada com um impasse eleitoral e uma insurreição rebelde. Os dois homens, que tiveram uma relação tensa durante vários meses, confrontaram-se abertamente duas vezes nos últimos 10 dias, com despedimentos e nomeações para posições cruciais no aparelho de segurança. As Nações Unidas mandaram regressar a casa 450 tropas do Gabão da sua missão de paz na República Centro-Africana e iniciaram uma investigação a alegações de abuso sexual de 5 raparigas. A missão da ONU, conhecida por MINUSCA, confirmou as alegações relacionadas com as forças de manutenção de paz do Gabão, não identificadas, que operam no centro do país. O Ministério da Defesa do Gabão disse que também abriu um inquérito. Se as alegações forem provadas como verdadeiras, os instigadores serão apresentados a um tribunal e julgados com extremo rigor, disse o Ministério. Refugiados da Eritreia apanhados na guerra que dura há meses na Etiópia têm sofrido abusos, incluindo execuções sumárias e violações que equivalem a claros crimes de guerra, disse a organização Human Rights Watch. Um novo relatório desta organização detalha o papel tanto de soldados da Eritreia como de combatentes rebeldes na região da Etiópia de Tigré em extensas carnificinas marcadas por repatriações forçadas e destruição em grande escala em dois campos de refugiados. Na Nigéria, a Força Aérea disse hoje que está a investigar notícias de que civis foram mortos erroneamente em ataques aéreos aos jihadistas do Boko Haram, no nordeste do estado de Yobe. Residentes de aldeias perto da fronteira com o Niger disseram que 10 pessoas foram mortas e pelo menos 19 feridas durante ataques aéreos na quarta-feira. O Parlamento Europeu pediu hoje aos 27 governos da União Europeia que imponham sanções aos responsáveis por violações de direitos humanos em Cuba após uma onda de detenções contra manifestantes no país. Numa resolução, os legisladores da União Europeia condenaram a violência contra manifestantes, ativistas de direitos humanos, dissidentes e líderes da oposição na sequência dos protestos. Houve 426 votos a favor, 146 contra e 115 abstenções.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, e mais 3 antigos executivos da Sonangol foram acusados na Procuradoria-Geral de Portugal de esquemas de corrupção e branqueamento de capitais. A queixa-crime foi apresentada por 3 associações angolanas, a Mãos Livres, a Fordu e a Omonga. A queixa, segundo os denunciantes, entrou na Procuradoria de Portugal a 7 deste mês e envolveu pagamentos a empresas fantasmas criadas no Panamá pelos denunciados, no valor global de quase 54 milhões de dólares entre 2005 e 2012. Manuel José.
Salvador Freire, o porta-voz dos denunciantes, adiantou os procedimentos da queixa feita ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal em Portugal.
Uma queixa contra esquemas de corrupção e branqueamento de capitais que ocorreram entre 2005 e 2012, com o suposto envolvimento de ex-quadros diretivos da Sonangol, empresa pública, e o Banco Comercial, onde as transações foram registadas. Batista Muongo Sumbe, José Pedro Bens, Manuel Domingos Vicente, Fernando Osvaldo dos Santos, Milênio BCP, Banco Comercial Português, S.A. Outras pessoas presentes, desconhecidas, incluindo atuais ex-funcionários do Milênio BCP.
Freire aponta as matérias dos factos que mereceram denúncia.
Efetuados entre os anos 2005 a 2012 por uma empresa multinacional de serviços petrolíferos e de construção, SBM Offshore, N.V. e pagos para as contas portuguesas de 2 empresas offshore similares, Madril IN, Madril e Sonangol Internacional IN, CSI, cada uma detida e administrada por um ou mais executivos supersénios da empresa angolana de hidrocarbonetos para a estatal Sonangol, empresa pública. Os pagamentos foram recebidos e geridos pelo Banco Comercial Português, BCP, sem o exercício da devida diligência anti-branqueamento de capitais.
Os negócios, segundo os denunciantes, envolveram altas somas, perto de 53 milhões de dólares.
17,4 milhões de dólares ao longo de 6 anos, pagos à empresa fantasma no Panamá, Madrid, IN, sem bases legais para o receber. O acordo da SBM para efetuar estes pagamentos aparenta ter resultado de ameaças expressas de que os negócios da FBM com a Sonangol e outros potenciais negócios em Angola seriam gravemente afetados se os pagamentos não fossem efetuados. O segundo esquema de negócios da Sonangol Internacional, INI, envolve 35 milhões de dólares que se suspeita terem sido ilicitamente pagos em 2012 para a subsidiária da SBM, SBM Holding, IN, Sociedade Anônima, a segunda empresa fantasma do Panamá, a Sonangol Internacional, IN, e sob circunstâncias muito similares às do pagamento da Madril.
Em novembro de 2017, dois ex-executivos da SBM admitiram num Tribunal Federal dos Estados Unidos da América a prática de longa data de pagamentos de subornos multimilionários a funcionários governamentais em mais de cinco países: Angola, Brasil, Iraque, Cazaquistão e Guiné Equatorial. Na altura, não foram revelados os nomes dos funcionários angolanos envolvidos no esquema de corrupção e a SBM havia concordado em pagar 238 milhões de dólares ao governo norte-americano para encerrar a ação em tribunal. De acordo ainda com os denunciantes, apesar dos factos descritos, as autoridades angolanas não moveram processos aos ex-executivos da Sonangol indiciados no julgamento na Suíça. Em Portugal também não foi investigado o Banco Millennium BCP por falhas nas diligências anti-branqueamento de capitais ao não impedir a realização das transações entre a SBM e as empresas offshore criadas e detidas pelos ex-executivos da Sonangol. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A Inspeção-Geral da Administração do Estado, IGAE, anunciou ontem a recuperação de 70% dos ativos desviados do erário, sabendo-se que os números oficiais apontam para 5.300 milhões de dólares americanos, o que é muito abaixo dos valores falados em diversos círculos da sociedade angolana. Por outro lado, o empresariado nacional vê dificuldades na corrida às privatizações dos empreendimentos confiscados. João Marcos.
O diretor nacional do Gabinete Jurídico e Intercâmbio da IGAE, Paulo Alves, apresentou um balanço do trabalho desenvolvido.
A PGR e a IGAE são parceiros nesta guerra, entre aspas, podemos dizer, de combate à corrupção. Sendo que a IGAE trabalha na vertente de prevenção e a PGR trabalha na vertente de repressão. E falando agora em concreto da grande corrupção, da recuperação de ativos, a IGAE tem estado acima dos 70% desta recuperação e, portanto, a PGR depois faz a prosecução da ação penal.
Os 5,3 mil milhões de dólares recuperados em dinheiro e imobiliário foram revelados pelo Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, e pela Ministra das Finanças, Vera Daves. Quanto ao montante desviado, o presidente João Lourenço dizia há dois anos que o valor determinado era de 24 mil milhões de dólares. Números à parte, o presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, assinala que o trabalho da IGAE e da PGR pede um fundo que permita potenciar os angolanos.
Não estamos nada a ter acesso, está tudo a ficar na mão de estrangeiros. Os angolanos só estão, estão a apanhar a boleia. Falta um fundo de capitalização do empresariado nacional. Não pode passar só pelo Estado, não, pelo sistema bancário. Por exemplo, quando nós vamos para um concurso, temos que ir a um banco. Assim, o banco vai cobrar 25% de juros. Então, se os candidatos a privilegiações têm que ter dinheiro. Aqueles que tinham dinheiro, os mais renomados, não estão cá, estão fora, não investem cá. Agora fica aqui o empresariado, enfim, que tem o seu mérito, mas não tem capital para ir às privatizações.
A AIA avisa que o repatriamento dos lucros dos estrangeiros vai implicar despesas públicas. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Dividida em diversas facções, a Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, um partido histórico no país, iniciou hoje um congresso que alguns dizem ser o Congresso da Reconciliação. Mas há quem tenha dúvidas, conforme nos diz o Coco Mukuta.
Lucas Ngonda disse em exclusiva à Voz da América, à margem do congresso, estar bastante satisfeito com a participação da família FNLA e que sairá deste ato uma verdadeira reconciliação.
Que tendo em conta a situação difícil em que a FNLA vive, já há uns 20 e poucos anos. Quem ganhar deve assumir a missão ingrata de unificar a EFRAM, de lutar para continuar a harmonizar a EFRAM. A unidade está feita.
Fernando Pedro Gomes, outro candidato, diz que a reconciliação verdadeira da FNLA dependerá de quem vir a ser eleito neste Congresso.
Tudo depende de quem, de facto, vai assumir essa responsabilidade. Mas acredito que esse ato vai amenizar, vai diminuir, enfim, o peso, digamos assim, deste conflito. Efetivamente que a unidade e reconciliação interna é um processo, mas acreditamos que esse passo é significativo para resolver o problema.
Nimia Simbi, antigo deputado e vice-presidente da liderança do Ngola Kabangu, acredita na reconciliação após este ato.
Sim, acredito. Eu acreditei sempre. Só que às vezes são os caprichos de uns e os outros que atrasou esse evento.
Ausente do Congresso está o antigo secretário-geral do Lucas Ngonda e o recém-eleito presidente da FNLA do Congresso de Agosto, Pedro Dalla, que em entrevista à Voz da América disse não acreditar que este Congresso venha a ser de reconciliação dos irmãos.
Uma coisa é falar da reconciliação, outra coisa é aquilo que vai acontecer depois. Agora está todo mundo a falar, cada um foi com as suas unhas escondidas para depois alçar. A unidade tem que estar no espírito das pessoas, não é cada um criar o ser humano para depois apoiar e sair e abater. Porque há alguns problemas aí. Eu estou aqui, mas estou acompanhando o que está a se passar aí. Não vai terminar bem. Aponta aí para dizer isso. Depois da manhã vai me dar razão.
Koki Mukuta, Luanda.
A terceira maior força política de Angola é a Casa CE. A Casa CE tem sido afetada por divisões que levaram, por exemplo, o Bloco Democrático a juntar-se ao projeto da UNITA de Frente Patriótica para as próximas eleições. Pois agora, o líder da Casa CE, Manuel Fernandes, negou que tenha transformado a coligação partidária num aliado do MPLA contra os restantes partidos da oposição. Venâncio Rodrigues.
Falando à Voz da América, Manuel Fernandes minimizou as acusações sobre supostas facilidades políticas de que estaria beneficiado do partido no poder e do seu presidente João Lourenço. O político disse que tais acusações resultam do facto de se ter demarcado do projeto Aliança Patriótica, uma plataforma política que está a ser preparada pela UNITA, Bloco Democrático e pelo projeto Para Já Servir Angola.
Hoje a própria UNITA, porque está a criar e tem os seus outros aliados, estão a trabalhar para essa frente. Quem não se aliar à frente é porque está aliado ao regime. Que vergonha, nós estamos em democracia. Foi recebido o Presidente da República, mas onde o Presidente da UNITA também foi recebido. Quando é um outro indivíduo, porque é patriotismo para discutir os problemas da pátria. Quando é o Presidente da Casa, porque não, está rendido, está vendido, está não sei o quê. Eu não estou preocupado com isso, porque se eu fosse da Frente Ampla, tivesse aceito, não deviam ter esse discurso. E nesse preciso momento eu estou preocupado em reorganizar as bases, por isso é que estamos há 15 dias no interior, estamos a interagir com a população, o trabalho está a correr perfeitamente, estamos a nos reorganizar para os próximos desafios, isso é que mais nos interessa.
As críticas a Manuel Fernandes sobre uma suposta colagem ao MPLA subiram de tom depois que a 1 de julho de 2021 foi recebido em audiência pelo Presidente da República João Lourenço no Palácio da Cidade Alta. O ato foi descrito pelos detratores do político como visando ofuscar a figura do presidente do principal partido da oposição UNITA, Adalberto Costa Júnior. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. E em FM, quando se iniciar também a segunda meia hora, vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, amanhã é dia do Angola Saúde em Foco. Se o ouvinte quiser participar, pode enviar as suas perguntas, dúvidas, para o nosso WhatsApp, +1 202 251 9466, ou então, durante mesmo o programa, podem enviar números e nomes para os nossos números em Angola, 932-348-698 ou 993-255-911. Depois nós, durante o programa, contactamos. Vai abrir mais um ano agrícola e isso significa que os camponeses, os agricultores, precisam de sementes. Mas nas áreas afetadas pela fome e pela seca em Angola, há um problema. É que não há sementes porque aquelas que havia foram consumidas para bater a fome. Pois na província da Huila, camponeses e várias organizações alertam para a necessidade de se providenciar meios de produção, sobretudo sementes, devido a essa fome e seca nas comunidades rurais. Teodoro Albano.
Rosalina Baeta, agricultora no município da Cacula, espera que as autoridades providenciem em tempo oportuno as sementes, já que as reservas acabaram por ser consumidas devido à fome.
Nós, cooperativa, nesse momento, o cimento é mesmo de cultivar na nossa lavra, nós não temos. É por isso que nós estamos a pedir o ajuda, porque esse tempo é o tempo de cultivar.
Para a ADRA, organização não governamental com grande intervenção nas comunidades rurais, a nova época agrícola, que antecede um período de calamidade, exige às autoridades o redobrar de esforços em termos de sementes. O responsável da ADRA nas províncias da Huila, Namibe e Cunene, Cimento Chiculo, chama atenção para além de outros fatores a que têm a ver com a qualidade das sementes a ser colocada à disposição das famílias camponesas.
Apesar das comunidades estarem muito aflitas nesta altura com as sementes, é preciso averiguar também esses parâmetros técnicos. Depois vem o que não é menos importante, que é entregar as sementes no momento oportuno. O calendário agrícola não é elástico, é um calendário obrigatório. Se porventura as chuvas vão começar a cair, se estamos a falar de finais de setembro ou início de outubro, eu tenho de entregar essas sementes, se calhar um mês antes.
O atual quadro difícil das famílias vai exigir do governo medidas mais ousadas do que a mera distribuição de sementes, refere o líder do maior partido na oposição na Huila, Augusto Samuel.
As famílias nesta altura estão esfomeadas.
Se você levar lá 50 quilos de semente, vão preparar aquela semente para salvar de imediato as suas vidas. Então é necessário um programa de emergência nesta matéria para dar algo que sustente, é mesmo um programa de assistência alimentar e, em paralelo, colocar nas mãos das famílias sementes para serem lançadas à terra em função de cada região.
Em Angola, a abertura da época agrícola 2021-2022 acontece nesta sexta-feira na província do Quando-Cupango, onde as autoridades pretendem engajar cerca de 1 milhão e 500 mil famílias. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Página esportiva, vamos começar com o futebol na Europa. Hoje há muitos jogos de futebol da Liga Europa e da Liga da Conferência, segundo e terceiro escalão das competições de futebol paneuropeias. Uma equipa portuguesa, o Sporting de Braga, está em ação na Liga Europa contra o Estrela Vermelha de Belgrado. É um dos estádios onde o público é dos mais agressivos e os seus cânticos dos mais fortes. Às vezes, mete medo. É um jogo do Grupo F, onde estão lá também o Midtjylland da Dinamarca, e o clube com o nome que parece nome de remédio, mas não é, é o Ludogorets, da Bulgária. Talvez o jogo que chama mais a atenção é aquele entre o Leicester, de Inglaterra, e o Napoli, de Itália. Esse é um jogo do Grupo C. Ontem, na Liga dos Campeões, duas outras equipas portuguesas estiveram em ação. Porto alcançou excelente resultado, foi empatar a Espanha com o Atlético Madrid a 0 golo num jogo do Grupo B, onde o Liverpool bateu o Milão por 3-2, estava a perder por 2-1 ao intervalo. Outra equipa portuguesa esteve em ação, foi o Sporting de Portugal, que ontem apanhou uma mão cheia, que basada, surra do Ajax da Holanda, 5-1. Uma lição dada pela equipa holandesa, com 4 golos do marfinense Sebastian Haller. Ruben Amorim, o treinador do Sporting, diz que vai tirar algo dessa lição.
O que tem que se aprender, principalmente o treinador, e é olhar para o jogo, tirar o que fizemos mal. Esta equipa tem muito coração e queria, dentro desta derrota, gosto de dizer que tenho orgulho neles, porque eles sofreram muito no campo, com um resultado muito pesado, mas lutaram até ao fim. E, portanto, se eles fazem isso, têm sempre o treinador do lado deles e gosto de dizer, nestas alturas, que tenho muito orgulho nos jogadores que têm.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting, a falar do jogo com o Ajax do Grupo C, onde o Borussia Dortmund foi à Turquia bater o Beşiktaş por 2-1. Em Manchester, na Inglaterra, o Festival de Golos. Manchester City bateu o Leipzig da Alemanha 6-3. Jogo do Grupo A, onde o Paris Saint-Germain do NMM, Neymar, Messi e Mbappé, empatou com o Bruges a um golo. O angolano Pedro Mata em ação como defesa de direito pelo Bruges. Não podíamos deixar de mencionar o Sheriff da Moldávia. Ganhou por 2-0 ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. É a primeira vitória de sempre do Sheriff numa competição europeia. Boa estreia a meter o Shakhtar na ordem. Jogo do grupo D, Real Madrid, com excelente equipa. Foi a Itália bater o Inter por 1-0. Golo no último minuto. Hasta la vista, arrivederci, Inter. Vamos agora para Moçambique, onde, como os ouvintes certamente sabem, a província norte-tenha de Cabo Delgado tem sido alvo de ataques terroristas de uma organização que se diz afiliada ao Estado Islâmico. Pois agora, o comandante da polícia moçambicana diz que seitas religiosas poderão estar a jogar um papel no terrorismo em Moçambique. Ramos Miguel.
O chefe da polícia moçambicana, Bernardino Rafael, diz que algumas seitas religiosas podem estar a alimentar o terrorismo no norte do país e pede ao Conselho Cristão de Moçambique para estar atento a essas organizações. Para o comandante-geral da polícia de Moçambique, é estranho que surjam um pouco por todo o país seitas religiosas agindo quase que da mesma forma, dando como exemplo o grupo de 58 pessoas encontradas recentemente nas matas do distrito de Angonia, na província de Tete.
Estamos com fenômenos de seitas religiosas que, pela sua forma de agir, nos leva a suspeitar as mesmas ações, o mesmo comportamento, a mesma forma como surgiu o terrorismo na província de Cabo Delgado. Tivemos pela primeira vez na província de Maputo o mesmo fenômeno e agora vem registrar em Tete. Então pedimos ao Conselho Cristão de Moçambique e a todas as igrejas para poder se lançar no terreno, verificar se essas setas estão a seguir aqueles princípios pelos quais a Bíblia nos recomenda.
Por outro lado, Bernardino Rafael apelou às pessoas que fugiram da guerra no distrito de Kisang a regressarem às suas zonas de origem, porque a segurança já foi restabelecida naquela zona.
Kisanga está livre de terrorismo. Podem voltar. É verdade que as vias de acesso estão difíceis, mas não é impossível chegar a Kisanga hoje para nós produzirmos. Vamos voltar a casa para ser o exemplo a seguir para os distritos que estão mais para o norte.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amancio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., escuta a emissão vespertina da Voz da América em português, nesta quinta-feira, 16 de setembro de 2021. Nos próximos 30 minutos, com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, China protesta contra acordo nuclear entre Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália. França diz ter morto o dirigente do Estado Islâmico do Grande Saara e na Somália o presidente suspende poderes do primeiro-ministro. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Twitter e Instagram, com referência VOA Português. Nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora, o João Santa Rita.
A China disse que uma decisão dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha fornecerem tecnologia de construção de submarinos nucleares à Austrália mina gravemente a paz e a estabilidade regionais. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijian, acusou essas três nações de se envolverem no que chamou comportamento extremamente irresponsável e apelou para que abandonem o que disse ser mentalidade da Guerra Fria. Ao anunciar ontem o acordo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ser necessário analisar o atual ambiente estratégico e como se irá desenvolver no futuro. Biden disse que esse futuro, para as três nações e para o mundo, dependem de uma região do Indo-Pacífico livre e aberta. O primeiro-ministro australiano Scott Morrison e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson sublinharam que os submarinos movidos a energia atómica não irão ter uso de armas nucleares. O chefe do governo australiano disse que o seu país não tenciona adquirir armas nucleares. A França criticou também o acordo, pois isso significa que a Austrália vai abandonar um acordo anterior para comprar 12 submarinos à França no valor total de 66 mil milhões de dólares. A França disse que a decisão australiana não faz sentido e é contrária à carta e espírito de cooperação entre os dois países. A França disse hoje que as suas tropas destacadas na região do Sahel em África mataram o chefe do grupo Estado Islâmico no Grande Saara, procurado por ataques contra soldados e trabalhadores humanitários. Adnan Abu Walid al-Sarawi formou aquela organização extremista em 2015, depois de se ter afastado da Al-Qaeda e prometer fidelidade ao Estado Islâmico, que na altura controlava faixas do Iraque e da Síria. A ministra da Defesa francesa, Florence Parly, disse que Sarawi morreu na sequência de um ataque de forças francesas que combatem os jihadistas na região do Sahel, na África Ocidental. O ataque, segundo a ministra, foi levado a cabo há algumas semanas atrás, mas só agora foi anunciada a morte de al-Sarawi. Sarawi esteve por trás do assassinato de trabalhadores humanitários franceses em 2020 e era também procurado pelos Estados Unidos devido a um ataque mortal em 2017 a tropas americanas no Niger. O grupo é também acusado de ser culpado pela maioria dos ataques de jihadistas no Mali, Niger e Burkina Faso. O presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed, retirou hoje poderes executivos ao primeiro-ministro Mohamed Hussein Roble num novo episódio de tensão entre os dois, que está a enfraquecer o país. Uma declaração do gabinete do presidente, mais conhecido como Farmajo, disse que o primeiro-ministro violou a Constituição Transitória de modo que os seus poderes executivos são retirados, incluindo os seus poderes para retirar e ou nomear líderes até à realização de eleições. O episódio acontece numa altura em que a Somália está confrontada com um impasse eleitoral e uma insurreição rebelde. Os dois homens, que tiveram uma relação tensa durante vários meses, confrontaram-se abertamente duas vezes nos últimos 10 dias, com despedimentos e nomeações para posições cruciais no aparelho de segurança. As Nações Unidas mandaram regressar a casa 450 tropas do Gabão da sua missão de paz na República Centro-Africana e iniciaram uma investigação a alegações de abuso sexual de 5 raparigas. A missão da ONU, conhecida por MINUSCA, confirmou as alegações relacionadas com as forças de manutenção de paz do Gabão, não identificadas, que operam no centro do país. O Ministério da Defesa do Gabão disse que também abriu um inquérito. Se as alegações forem provadas como verdadeiras, os instigadores serão apresentados a um tribunal e julgados com extremo rigor, disse o Ministério. Refugiados da Eritreia, apanhados na guerra que dura há meses na Etiópia, têm sofrido abusos, incluindo execuções sumárias e violações que equivalem a claros crimes de guerra, disse a organização Human Rights Watch. Um novo relatório desta organização detalha o papel tanto de soldados da Eritreia como de combatentes rebeldes na região da Etiópia de Tigré em extensas carnificinas marcadas por repatriações forçadas e destruição em grande escala em dois campos de refugiados. Na Nigéria, a Força Aérea disse hoje que está a investigar notícias de que civis foram mortos erroneamente em ataques aéreos aos jihadistas do Boko Haram, no nordeste do estado de Yobe. Residentes de aldeias perto da fronteira com o Niger disseram que 10 pessoas foram mortas e pelo menos 19 feridas durante ataques aéreos na quarta-feira. O Parlamento Europeu pediu hoje aos 27 governos da União Europeia que imponham sanções aos responsáveis por violações de direitos humanos em Cuba após uma onda de detenções contra manifestantes no país. Numa resolução, os legisladores da União Europeia condenaram a violência contra manifestantes, ativistas de direitos humanos, dissidentes e líderes da oposição na sequência dos protestos. Houve 426 votos a favor, 146 contra e 115 abstenções.
É quinta-feira, 16 de setembro de 2021. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, já no seu espaço de reportagem. E começamos em Cabo Verde, decorre na Ilha do Sal, a 9ª Conferência sobre Mudanças Climáticas e Desenvolvimento no Continente Africano, com o primeiro-ministro cabo-verdiano Luís Correia Silva a defender a construção de uma voz forte e unificada do continente. Reporta Eugênio Teixeira.
Correia Silva avança alguns pontos que considera essenciais e a ter em conta.
A África é o continente que produz menos emissões de gases com efeito estufa, 4% do total, mas que sofre mais as consequências das alterações climáticas. As necessidades energéticas e industriais, que são muitas, essas necessidades devem ser supridas por tecnologias limpas, eficientes e amigas do ambiente. A massificação das energias renováveis é uma grande oportunidade industrial e de criação de empregos. A África tem recursos renováveis abundantes. Terceiro, o financiamento do desenvolvimento. Durante a crise pandémica que o mundo vive, é preciso assegurar que a agenda de financiamento climático não fique prejudicada. O financiamento climático deve estar à altura dos desafios e o seu acesso mais facilitado através de canais bilaterais e multilaterais.
Perante a crise da pandémica que o mundo vive, Correia Silva diz ser necessário assegurar que a agenda do financiamento não fica prejudicado. O ambientalista Tommy Mello traça a organização e unificação de posições como fatores essenciais para que a África possa atingir os objetivos traçados em matéria de preservação do ambiente.
A África, o que eu vejo em África no panorama, a nível global e a nível do continente, é realmente tem que se organizar. Portanto, exige alguma vontade, existe algum empenho por alguns países, mas é preciso fazer aquilo que eu acho que eles estão tentando fazer, é existir uma unificação africana para que a África consiga delinear os seus próprios objetivos e trilhá-los, não é?
O presidente da Associação de Defesa do Ambiente e Desenvolvimento, Januário Nascimento, destaca a importância de haver boa articulação entre os diferentes ministérios e as próprias organizações da sociedade civil na necessária junção de forças.
Torna-se necessário também contactar as outras organizações, envolver a sociedade civil e deve haver uma sintonia para que tenhamos uma posição muito forte junto da União Europeia, mas sempre com os dossiers bem preparados.
A 9ª Conferência sobre Mudanças Climáticas e Desenvolvimento em África, que decorre na Ilha Turística do Sal, termina amanhã, sexta-feira. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio, de Cabo Verde para Moçambique, e concretamente a Cabo Delgado, onde reapareceram raparigas e mulheres raptadas por insurgentes. Há relatos de violação sexual e gravidezes indesejadas. Reporta André Batista.
O primeiro grupo de 9, que inclui raparigas raptadas a 7 de abril de 2019 em Chitunda, no assalto à vila de Muitumbe, reapareceu na segunda-feira 13, após escapar de uma base dos insurgentes no sul de Mocimbo da Praia. Um outro grupo, com número superior a 20 mulheres e adolescentes, incluindo raparigas grávidas, reapareceu igualmente na vila de Macomia, na quarta-feira 15. As adolescentes tiveram que caminhar por vários dias pelas matas para chegar à vila de Macomia.
Eu me avistei com uma miúda com seus
com seus 9 anos, mas disse que lá no mato tem um marido adulto.
Contou a Voz da América, Suleiman Rashid, um ativista social de Macomia, adiantando que várias das adolescentes foram abusadas sexualmente pelos rebeldes. Uma outra moradora de Macomia, citando a sobrinha que está entre as adolescentes que reapareceram, disse que elas foram colocadas em liberdade porque estava na iminência de um ataque à base onde se encontravam, onde todos os homens tinham sido enviados à guerra.
E lá o problema, os homens deixaram as mulheres. Os homens que estavam fazendo não sei o que lá, então as mulheres deixaram de qualquer maneira. Eles sempre que estão a tentar o quê? Fugir para chegar numa aldeia qualquer maneira e recolher. Quando chega esse avião aí, esses homens fogem. Então as mulheres ficam assim.
E meninas de Macomia estão a ter medo de chegar aqui na vila. Avistaram com familiares ou não sei o que, avistaram-se com a população, então estão a ter medo e receio. Então, essas já se admitiram para morrer lá no mato.
As autoridades ainda não se pronunciaram sobre o reaparecimento das adolescentes. Na semana passada, as tropas de Moçambique e Ruanda anunciaram um avanço significativo nas matas do sul de Mocimbo da Praia e norte de Macomia, tendo desativado duas importantes bases dos rebeldes ligados ao Estado Islâmico. A força conjunta assaltou a base de Sírio 1 e Sírio 2, tendo na primeira base recuperado grandes quantidades de armamento, combustível, munições e viaturas de combate que supostamente tinham passado para as mãos dos insurgentes no assalto ao arsenal estatal em Mocimbo da Praia. André Batista, para a Voz da América.
Bernardino Rafael, chefe da Polícia Moçambicana, diz que a população de Kisanga, nesta província de Cabo Delgado, pode retornar uma vez que já não há terroristas. Rafael disse também que as autoridades desconfiam que setas religiosas estão associadas ao terrorismo naquela parte do norte de Moçambique. Ramos Miguel.
Para o comandante-geral da Polícia de Moçambique, é estranho que surjam um pouco por todo o país seitas religiosas agindo quase que da mesma forma, dando como exemplo o grupo de 58 pessoas encontradas recentemente nas matas do distrito de Angónia, na província de Tete.
Estamos com fenômenos de seitas religiosas que, pela sua forma de agir, nos leva a suspeitar as mesmas ações, o mesmo comportamento, a mesma forma como se surgiu o terrorismo na província de Cabo Delgado. Tivemos pela primeira vez na província de Maputo o mesmo fenômeno e agora vem registrar em Tete. Então pedimos ao Conselho Cristão de Moçambique e a todas as igrejas para poder se lançar no terreno, verificar se essas setas estão a seguir aqueles princípios pelos quais a Bíblia nos recomenda.
Por outro lado, Bernardino Rafael apelou às pessoas que fugiram da guerra no distrito de Kisanga a regressarem às suas zonas de origem, porque a segurança já foi restabelecida naquela zona.
Kisanga está livre de terrorismo. Podem voltar. É verdade que as vias de acesso estão difíceis, mas não é impossível chegar a Kisanga hoje para nós produzirmos. Vamos voltar a casa para ser o exemplo a seguir para os distritos que estão mais para o norte. E não estaremos em Kisanga, como a Polícia da República de Moçambique. Sei que algumas pessoas estão a voltar, algumas comunidades, mas vamos voltar todos para poder produzirmos nas nossas terras. A riqueza do moçambicano é a terra.
O embaixador da União Europeia em Moçambique, António Sanches Gaspar, deu garantias de apoio às autoridades moçambicanas na assistência aos deslocados que quiserem regressar às suas terras.
Estamos prontos a reforçar ainda mais o nosso apoio ao governo na resposta aos múltiplos desafios e ameaças que se vivem atualmente em Cabo Delgado.
Refira-se que esta semana a Força da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADEC, que se encontra em Cabo Delgado a ajudar as forças de defesa e segurança de Moçambique na luta contra os insurgentes, anunciou a abertura da estrada entre Pemba, capital provincial, e Macomia. Foram igualmente abertas as estradas entre Moeda e as localidades de Awasi e Nangadi, o que permite restabelecer a confiança pública das populações. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Maputo, capital de Moçambique, continua o julgamento do caso das dívidas ocultas. Hoje, vestida de laranja, está a esposa do ex-diretor da Secreta Moçambicana, Ângela Leão. Ela já negou ter participado no esquema que originou o calote de pelo menos 2 mil milhões de dólares. William Mopote.
Ângela Leão, 44 anos de idade, empresária no ramo de eventos, esposa do antigo diretor-geral da Secreta, Gregório Leão. Segundo a acusação, Através de seu marido, Ângela terá tido acesso a informações privilegiadas sobre o projeto da Zona Econômica Especial e beneficiou de 9 milhões de dólares em luvas pagas para a Privi Invest.
Desde o primeiro dia que me chamaram para me ouvir, antes de ir presa, sempre me informaram que estão a chamar-me por causa das dívidas não declaradas, por causa do endividamento que o governo fez neste país. Eu não faço parte dessas pessoas que contrataram as dívidas. Eu penso que essas perguntas deviam ser feitas às pessoas que contrataram as dívidas.
Durante cerca de 7 horas, que constituíram a primeira parte da sua audição, Ângela Leão escusou-se de responder qualquer associação à Privi Invest e tentou ilibar alguns correios que, segundo a pronúncia, terão servido de lavandaria do valor que beneficiou do calote.
Eu só não quero falar com a minha boca de nome de mais ninguém, porque basta mencionar-se alguém que vem da parte de Ângela Leão, as pessoas são presas. Tenho, dos 20 arguídos, 8 pessoas foram presas por causa do meu nome. E não gostaria que isso continuasse. Pessoas inocentes, pessoas que não conheço.
Confrontada com documentos incriminatórios, mostrou dificuldade em justificar e disse estar a ser vítima de perseguição política. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Moçambique candidata-se a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Francisco Júnior.
O presidente da República, Filipe Nyusi, procedeu esta quinta-feira ao lançamento oficial da campanha de candidatura de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o mandato 2023-2025.
A candidatura do nosso país a um dos órgãos mais importantes das Nações Unidas começa a ganhar forma nesta cerimónia, que visa também proceder ao lançamento da campanha da nossa candidatura. O Conselho de Segurança tem a responsabilidade primária de manter a paz e segurança internacionais. Por essa razão, este órgão possui, à luz da Carta das Nações Unidas, a autoridade e competência para agir em nome de todos os seus membros, que são, no momento atual, 193 estados de todos os quadrantes do mundo. Tomamos esta decisão pela primeira vez na história de Moçambique como um estado independente e soberano. Fazemo-lo porque o nosso país sempre atribuiu uma importância especial a esta organização universal, pelo papel que tem desempenhado desde o período da nossa luta de libertação até ao presente.
O lançamento da campanha de candidatura de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas segue-se a uma decisão nesse sentido, tomada há cerca de um ano pelo Executivo de Maputo. Uma candidatura que conta já com o apoio garantido da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, e da União Africana, e que é lançada numa altura de muitos desafios para Moçambique, que sofre ataques terroristas no norte do país e ataques da autoproclamada Junta Militar da RENAMO na região centro. Nyusi espera que todos possam apoiar os esforços de pacificação do país.
A responsabilidade que assumimos de servir no Conselho de Segurança não se cinge apenas à defesa dos interesses de Moçambique. Serviremos também em nome e no interesse de toda a África, dos países em desenvolvimento e do mundo inteiro, que faz da paz e da segurança a sua bandeira. É, primariamente, a agenda africana de paz e a segurança que nos irá guiar. Com ela, nos identificamos e, por isso, iremos abraçá-la uma vez garantido o nosso lugar no Conselho de Segurança.
Presidente moçambicano Filipe Nyusi, falando esta quinta-feira em Maputo, perante membros do seu governo, representantes do corpo diplomático acreditado na capital do país e diversas outras personalidades, numa cerimónia que serviu para lançar oficialmente a campanha de candidatura de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o mandato 2023-2025. 2025. Lembrar que as eleições para o Conselho de Segurança das Nações Unidas terão lugar numa sessão da Assembleia Geral da Organização em Nova Iorque em junho de 2022. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha ajudarão a Austrália a desenvolver uma frota de submarinos com propulsão nuclear, disse o presidente Joe Biden na quarta-feira, enquanto os líderes dos três países anunciavam uma nova parceria trilateral de segurança com foco na região Indo-Pacífico. Ana Guedes tem os detalhes.
Biden juntou-se virtualmente ao primeiro-ministro australiano Scott Morrison e ao primeiro-ministro britânico Boris Johnson para anunciar a nova parceria, a que será conhecida pela sigla AUKUS.
Hoje estamos a dar mais um passo histórico para aprofundar e formalizar a cooperação entre todas as nossas três nações, porque todos reconhecemos o imperativo de garantir a paz e a estabilidade no Indo-Pacífico a longo prazo. Precisamos de ser capazes de abordar o ambiente estratégico atual na região e como ele pode evoluir, porque o futuro de cada uma das nossas nações e, na verdade, do mundo, depende de um Indo-Pacífico livre e aberto que perdure e floresça nas décadas vindouras.
Os três líderes insistiram que a nova frota de submarinos da Austrália não transportará armas nucleares. Scott Morrison é o primeiro-ministro australiano.
Nos próximos 18 meses, trabalharemos juntos para determinar a melhor maneira de alcançar isso. Isso incluirá um exame intenso do que precisamos fazer para exercer as nossas responsabilidades de administração nuclear aqui na Austrália. Pretendemos construir esses submarinos em Adelaide, Austrália, em estreita cooperação com o Reino Unido e os Estados Unidos. Estamos a iniciar um novo capítulo da nossa amizade. E a primeira tarefa dessa parceria será ajudar a Austrália a adquirir uma frota de submarinos nucleares, enfatizando, é claro, que os submarinos em questão serão movidos a reatores nucleares não armados com armas nucleares. E o nosso trabalho estará totalmente alinhado com as nossas obrigações de não proliferação.
A nova parceria permitirá que os três países partilhem informações e conhecimentos mais facilmente em áreas tecnológicas importantes como inteligência artificial, cibertecnologia, tecnologias quânticas, sistemas subaquáticos e capacidades de ataque de longo alcance. Embora nenhum dos três líderes tenha mencionado a China nos seus comentários, analistas veem isso como mais um movimento dos aliados ocidentais para impedir a ascensão de Pequim nas arenas militar e tecnológica.
No Burkina Faso, dois homens foram acusados de difamação depois de terem supostamente mentido a um jornalista durante uma recente reportagem que denunciou que responsáveis pela distribuição de ajuda no país exploram mulheres locadas internamente através de sexo em troca de comida. O governo e a imprensa que publicou a história têm posições diferentes e o julgamento dos dois homens está marcado para final do mês. Álvaro Lugier Andrade.
Na cidade de Kongusi, no norte do Burkina Faso, dois homens deslocados pelo conflito interno foram formalmente acusados ontem de difamação, depois de terem dito a um jornalista que mulheres na sua comunidade, incluindo uma das suas esposas, foram forçadas a fazer sexo em troca de ajuda alimentar distribuída pelo governo. Uma testemunha fundamental, o diretor do jornal Minute BF, que inicialmente publicou a história, não compareceu à audiência. O juiz adiou o caso para 29 de setembro. Minutes BF publicou uma declaração no seu site no final do dia, alegando não ter recebido uma intimação para comparecer ao tribunal. Em declarações à Voz da América, Lassane Sawadogo, diretor do Minutes BF, disse acreditar que eles falaram com testemunhos confiáveis, apesar das dúvidas tidas após a publicação.
In the not source, a Clermont disse que sua femme a échangé son sexe contre la nourriture.
Uma das nossas fontes disse claramente que a esposa dele trocava sexo por comida. Para nós, o marido que faz tais declarações sobre a sua própria esposa não pode estar a mentir. Mas como confirmamos essas informações? Disseram-nos agora que as pessoas que entrevistamos confessaram que mentiram. E quem sabe se eles não estão a mentir outra vez? Disse Salvador Gou. O diretor afirmou que espera que o governo investigue as alegações de sexo em troca de comida também noutras partes do país. No mês passado, a Voz da América e o site de notícias com foco em histórias humanitárias, The New Humanitarian, publicaram reportagens que documentam testemunhos de 9 mulheres que disseram ter sido forçadas a fazer sexo em troca de ajuda alimentar na cidade vizinha de Caiá. Um dos réus, fora da sala de audiências, em Congosso, disse à Voz da América que mentiu para o jornal Minute BF. Enquanto isso, membros do Departamento de Ação Social do governo responsável pela distribuição de ajuda na área falaram com membros da imprensa local, mas quando a Voz da América pediu uma entrevista, eles disseram que foram proibidos de falar com a imprensa internacional sem autorização. Numa conferência de imprensa na segunda-feira, a ministra de Assuntos Humanitários, Laurence Ilboudo-Marchal, responsabilizou o jornal por se apressar em publicar a notícia sem a confirmar primeiro. Minute BF, o que fizeram? Vocês quase destruíram famílias, porque não nos deram tempo para responder, disse a ministra. Vocês estavam a fazer uma denúncia importante. Vocês nos escreveram? Disseram, vamos vos ouvir? Por que não perguntaram, senhora ministra, aqui estão as acusações, qual é a sua resposta? Se vocês tivessem publicado a nossa resposta, talvez não estivessem em tribunal, concluiu a ministra. Na conferência de imprensa, a governante também enfrentou perguntas sobre um relatório recente da Organização de Ajuda Humanitária, o Conselho Norueguês para Refugiados, que indicou que o governo demorou a registrar novos deslocados e que isso pode ter colocado muitas vidas em risco. No ano passado, o governo de Burkina Faso também proibiu que os jornalistas visitassem os campos deslocados internos. Por agora, nem o governo, nem o mínimo do BF parecem dispostos a recuar. E o caso do sexo por ajuda alimentar no Burkina Faso permanece sem uma resposta.
Página esportiva, vamos começar com o futebol na Europa. Hoje há muitos jogos de futebol da Liga Europa e da Liga da Conferência, segundo e terceiro escalão das competições de futebol pan-europeias. Uma equipa portuguesa, o Sporting de Braga, está em ação na Liga Europa contra o Estrela Vermelha de Belgrado. É um dos estádios onde o público é dos mais agressivos e os seus cânticos dos mais fortes. Às vezes, mete medo. É um jogo do Grupo F, onde estão lá também o Midtjylland da Dinamarca e o clube com o nome que parece nome de remédio, mas não é. É o Ludogorets da Bulgária. Talvez o jogo que chama mais a atenção é aquele entre o Leicester de Inglaterra e o Napoli de Itália. Esse é um jogo do Grupo C. Ontem, na Liga dos Campeões, duas outras equipas portuguesas estiveram em ação. Porto alcançou um excelente resultado, foi empatar a Espanha com o Atlético Madrid a 0 golo num jogo do Grupo B, onde o Liverpool bateu o Milão por 3-2. Estava a perder por 2-1 ao intervalo. Outra equipa portuguesa esteve em ação, foi o Sporting de Portugal, que ontem apanhou uma mão cheia, que basada surra do Ajax da Holanda, 5-1. Uma lição dada pela equipa holandesa, com 4 golos do marfirense Sebastian Haller. Ruben Amorim, o treinador do Sporting, diz que vai tirar algo dessa lição. Em Manchester, na Inglaterra, o festival de golos. Manchester City bateu o Leipzig da Alemanha 6-3. Jogo do Grupo A, onde o Paris Saint-Germain do NMM. Neymar, Messi e Mbappé empatou com o Bruges a 1 golo. O angolano Pedro Mata em ação como defesa de direito pelo Bruges. Não podíamos deixar de mencionar o Sheriff da Moldávia. Ganhou por 2-0 ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. É a primeira vitória de sempre do Sheriff numa competição europeia. Boa estreia a meter o Shakhtar na ordem. Jogo do Grupo D. Real Madrid com excelente equipa. Foi a Itália bater o Inter por 1-0. Golo no último minuto. Hasta la vista, arrivederci, Inter.
Hoje em destaque nas notícias, na China, protesto contra acordo nuclear entre Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália. E na Somália, o presidente suspende poderes do primeiro-ministro. Assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina. Um abraço do Mariano Bartolomeu e a Mestre Miguel. De seguida, Álvaro Lugiano Andrade, e a terceira última página. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 16 de setembro, aos microfones Álvaro Ludgero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e também do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, telemóvel e tablet, a Voz da América está na sua página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência VOA Português. Para contactos com a redação central, o nosso número do WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilou. Títulos de atualidade mundial: China protesta contra acordo nuclear entre Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália. França diz ter morto dirigente do Estado Islâmico no Grande Sahara. Na Somália, presidente suspende poderes do primeiro-ministro. Voz da América, quinta-feira, é dia de dois R's, um espaço de análise. O tema de hoje, a situação na Guiné-Conakry após o golpe de Estado do passado dia 5, mais à frente com Ana Guedes. Em Moçambique, dezenas de adolescentes e mulheres que tinham sido raptadas e feitas reféns durante ataques dos insurgentes nos distritos de Macomia e Mudumbe reapareceram nesta semana após quase dois anos nas mãos dos rebeldes. A informação foi avançada à Voz da América por várias fontes locais. A maioria delas foi transformada em esposas dos insurgentes e algumas estão grávidas. O grupo foi resgatado durante o avanço das tropas de Moçambique e do Ruanda contra as bases dos insurgentes nas densas matas de Cabo Delgado. As adolescentes tiveram que caminhar por vários dias pelas matas para chegar à vila de Macomia. As autoridades ainda não se pronunciaram sobre o reaparecimento das adolescentes. Reportagem completa na nossa página voaportugues.com. E ainda em Maputo, o presidente Filipe Nyusi lançou hoje a campanha de candidatura de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o mandato 2023-2025. A candidatura já tem o apoio da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADEC. Em Angola, as televisões públicas disseram hoje que vão retomar a cobertura das atividades da UNITA depois de terem recebido garantias de proteção dos jornalistas. O entendimento entre a TPA, a TV Zimbo e a UNITA foi alcançado numa reunião promovida pelo Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social após o presidente angolano João Lourenço ontem ter apelado ao diálogo. O secretário-geral da UNITA, Alvo Daniel, congratulou-se com o acordo porque disse: as pessoas querem ir para as eleições tranquilas num ambiente de aceitação da diferença e de debate. Por sua vez, o secretário do Estado de Comunicação Social, Nuno Carnaval, classificou o encontro positivo. As televisões públicas tinham decidido boicotar a UNITA depois dos seus jornalistas terem sido, segundo elas, agredidos quando cobriam a manifestação do passado sábado. Uma agressão que não foi, no entanto, comprovada. E o Parlamento Europeu deu hoje luz verde à proposta de alteração do Acordo de Facilitação de Vistos entre a União Europeia e Cabo Verde, que reduz a taxa a pagar e simplifica a burocracia. A necessidade de alterar o atual acordo entre a União Europeia e Cabo Verde decorre de alterações na legislação de Cabo Verde e do Bloco Europeu em matéria de vistos. O acordo simplifica a lista de documentos a fornecer para comprovar a finalidade da viagem, cria um mecanismo que determina a duração da validade dos vistos de entradas múltiplas e uma cláusula que permite suspender o acordo ou partes do mesmo. Voz da América, quinta-feira, é dia de dois R's, um espaço de debate moderado pela Ana Guedes. O tema de hoje, a situação na Guiné-Conakry.
Alpha Condé costumava dizer que ninguém o derrubaria, muito menos o exército, porque tinha o apoio do exército. Todavia, o golpe na Guiné-Conakry foi exatamente por parte dos militares. Estes são militares que Alpha Condé nunca tinha pensado que se poderiam revoltar contra eles, ou esta é uma outra geração de militares que, de facto, não apoiavam Alpha Condé?
Temos aqui tudo reunido. Pode acrescentar que o Alpha Condé vivia, de certa forma, numa ilusão em que toda a população o apoiava, segundo ele mesmo, e que, de certa forma, as Forças Armadas o apoiariam. Da população estava longe da realidade, porque o Alpha Condé tem 83 anos e mais de 60% da população guineense, da Guiné-Conakry, está abaixo dos 25 anos. E isto mostra já um divórcio e duas visões completamente diferentes entre o chefe de Estado e a população, digamos, que ele diz que é o chefe e que o apoia. Na questão das Forças Armadas, existiam divisões internas muito profundas nas Forças Armadas. Certamente que uma ala apoiava a Alpha Condé, não quer dizer que fosse aquela ala mais capacitada em termos militares, mas Alpha Condé, ao fim e ao cabo, acabou por a raposa na capoeira. Por que é que eu digo isso? Porque Mamadi Doumbouya foi nomeado pelo próprio Alpha Condé para chefiar um corpo de elite das Forças Especiais da Guiné-Conakry, que tinha como missão específica combater o terrorismo. Temos que ver a configuração geográfica da Guiné-Conakry, que faz fronteira com Mali, um país muito crítico. As relações entre os dois, entre o coronel Doumbouya e Alpha Condé, começaram a piorar muito e já corria em Conakry a possibilidade do Alpha Condé demitir o coronel Doumbouya e mesmo, por que não, até o deter. E isso terá sido, digamos, o sinal que fez disparar o golpe de Estado de Doumbouya contra o Alpha Condé. E quando se fala precisamente das Forças Armadas que estariam ou não com o Alpha Condé, no dia 5 de setembro temos a resposta. Ou seja, as Forças Armadas praticamente não defenderam Alpha Condé, não reagiram. Houve mortos, fala-se entre 5 e 20 mortos. Durante o golpe de Estado, quando ao início dizia que não tinha corrido sangue, o que não é a realidade local. Mas as Forças Armadas desertaram, ao fim e ao cabo baixaram as armas contra um corpo de elite muito bem equipado, muito bem preparado. Fala-se também que o coronel Mamadi Doumbouya teria se inspirado neste golpe, de certa medida, com um amigo pessoal dele, com o qual ele tinha estado em operações militares, manobras militares, juntamente com os Estados Unidos, mas que é Assimi Goïta que deu o golpe do Mali. Somos sempre obrigados a fazer a interligação entre esta amizade de Doumbouya com Assimi Goïta no Mali, que acaba quase por dar um impulso ao próprio golpe. Sinteticamente, respondendo à tua pergunta, Alpha Condé já estava um bocado a leste daquilo que se passava no seu próprio país, devido à idade, devido a uma população extremamente jovem que não se sentia representada no próprio presidente. Esse presidente que forçou um terceiro mandato, muito contestado, e só a contestação contra esse terceiro mandato, as manifestações que houve provocaram cerca de 200 mortos. Isto fica daí que a aclamação aos golpistas aconteceu logo no próprio dia 5 de setembro.
Eu gostaria de acrescentar, já que o Rui começa agora, quando termina, começa pelo início, que é a questão do terceiro mandato e da alteração constitucional, a tal tropa especial que o Mamadi Doumbouya foi, eu ia dizer, eleito, ele foi mais entronizado que outra coisa. Essa força de elite foi constituída, com ele à cabeça, precisamente para... Era uma guarda pretoriana de Alpha Condé e é antes às eleições. Portanto, é uma guarda pretoriana. Quando o Rui fala que é uma guarda ou uma unidade de elite antiterrorismo, na verdade, a questão é que o terrorista, isso é um eufemismo, porque o opositor Alfa Condé é um terrorista. E esta força de elite foi formada para a defesa do presidente em todo o processo, alteração da Constituição, campanha eleitoral, eleições e pós-eleições. E, portanto, este é o fim do tempo que vai dar as tais manifestações e os tais mortos que o Rui disse. E, portanto, também neste contexto e neste engrandecer do poder de Mamadi Doumbouya, a verdadeira rivalidade, não, obviamente que Alpha Condé é que está à cabeça de tudo, mas a rivalidade é com o ministro da Defesa, Mohamed Diané. Este é que é o ponto aqui deste braço de ferro e aparentemente quem ganhou foi o Ministro da Defesa. Isto para simplificar este golpe com os seus atores principais, porque de facto é aquilo que o Rui disse quando diz que a raposa foi colocada dentro do galinheiro e depois o jogo de galos foi entre o Ministro da Defesa e o Doumbouya, que também o Ministro da Defesa, e aí automaticamente a esta guarda pretoriana ter sido criada, ele também cria uma força de elite dentro do Ministério que vai fazer a contraforça, vai equilibrar, digamos assim, poder junto de Alpha Condé. E a rivalidade é entre estes dois.
Eu concordo com este apontamento do Raul, até me permitia de acrescentar que há essa rivalidade, não podemos falar no passado, porque ela ainda é presente, há precisamente essa rivalidade entre o Ministro da Defesa e Alpha Condé, como também há outro ator neste círculo castrense, que é mesmo o chefe de Estado-Maior, que ele, cada um já queria criar quase a sua unidade de elite, sem sucesso, não é a verdadeira unidade de elite. Foi de Mamadi Doumbouya, mas sim, também era uma guarda pretoriana de Alpha Condé, mas principalmente era um corpo de elite antiterrorista, porque a Guiné-Conakry começava a ser muito ameaçada nas fronteiras que tem com o Mali, que é uma grande fronteira que tem com o Mali, mas também com a Costa de Marfim, da parte norte, da penetração de vários grupos terroristas, não só um, mas vários grupos terroristas. Até vários alertas foram lançados pelos Estados Unidos e a França, que esses grupos estariam a penetrar na Guiné-Conakry.
O chefe da oposição disse que apoiava o golpe, mas pediu aos militares que criassem um governo e que marcassem eleições. Ora, eu gostava de saber, se nós olharmos para o que aconteceu no Mali e o que continua a acontecer, e em face do anúncio por parte dos militares guineenses de que vão começar a conversar com as partes para formar o tal governo de transição, se isso é possível tão depressa?
Eu sou muito cético.
A fase ainda é muito embrionária. A fase é muito embrionária e está a querer corrigir um erro, um fator que não aconteceu no processo no Mali. Mas, bem, isto melhor explicado. O que acontece é que no Mali o número de partes não era assim tão grande quanto isso. O problema aqui é quando se está a falar da sociedade civil, está-se a falar até de grandes e de pequenos empresários, está-se a falar das associações todas, está-se a falar de tudo, de tudo. E, portanto, a fase é muito embrionária e a diferença relativamente ao Mali é que eles estão a ir pelo caminho mais difícil. Eles estão a olhar para o Mali e dizer assim, bom, não foram todas as partes que foram consultadas, por isso é que aquilo não correu bem. Nós vamos fazer desta maneira. Só que é impossível e, portanto, isto vai criar ainda mais divisão e vai ter que ser peneirado ao longo do tempo. Portanto, é embrionário, mas para a semana, muito provavelmente, já haverá aqui uma peneira a tirar esta ou aquela associação, este ou aquele empresário. Porque isto depois também vai criar, logo à partida, invejas e ciumeiras entre associações, entre personalidades, entre eles, entre empresários, e, portanto, está neste momento a fase é estarem a convocar toda a gente, toda a gente, ainda sem peneirar. E, portanto, dentro de uma semana deverá haver pelo menos uma primeira peneira, mas que pode agravar os ânimos, não é? Tem sempre esse risco de se descontrolar.
E tu dizes que és muito cético.
Eu sou muito cético devido à forma que as coisas estão a acontecer. Um dos pontos que me leva a ser já cético à partida é quando se fala na questão mais polémica, que é quanto tempo vai durar a transição. Em Conakry falava um ano e meio, mas Mamadi Doumbouya, ele está mais virado a que dure 2 anos, o que é muito longo, não é? Isso é logo um dos problemas. Outro dos problemas é esta composição, digamos, de um governo de transição. Quem é que vai selecionar quem pertence a esse governo ou não? Que ministros que fizeram parte do governo de Alpha Condé e outros ex-ministros de Alpha Condé que, entretanto, passaram na oposição, vão fazer parte ou não? Qual vai ser o equilíbrio étnico? Porque o principal opositor na Guiné-Conakry, o que fez realmente a oposição contra Alpha Condé, foi Céline Diallo, que é Fulham. E o problema étnico é um dos pontos extremamente delicados na Guiné-Conakry e até assunto de instabilidade desde a independência, desde o presidente Sékou Touré. Portanto, não é uma coisa nova. E neste momento é o chefe da junta militar, não é? E temos que chamar as coisas pelo nome delas, o coronel Mamadi Doumbouya, que está a receber as delegações da CDAO, como já recebeu da ONU, chamou todas as partes, digamos, da Guiné-Conakry, até os ministros, digamos, do Alpha Condé, que ele disse que quem não se apresentasse seria acusado de rebelião, que é algo muito grave na linguagem militar, rebelião e traição é a mesma coisa, como desde os líderes religiosos, os empresários, até os embaixadores. Mas para mim, na minha opinião, é mais, digamos, uma operação de diversão. Aí eu concordo com o Raul que o modelo que ele está a utilizar é o modelo maliano da Assimi Goïta, mas são dois modelos, um modelo completamente diferente e que não se encaixa na realidade da Guiné-Conakry. As ameaças da Guiné-Conakry,
desculpa interromper, só para dar um exemplo,
também.
Exatamente, para complementos daquilo que tu estás a dar, um exemplo muito prático. É que a associação do Imam Diko abarcava milhares de associações, era representativa, era federadora de todo o tecido associativo, ou praticamente todo o tecido associativo e empresarial no Mali. Portanto, tinha uma voz e isso reduziu brutalmente o número de interlocutores. Neste momento, em Conakry, está toda a gente a ser convocada para participar. Inclusivamente, como disseste
bem,
os embaixadores.
É verdade. E ele tenta ter uma legitimidade, porque há más lições, há maus exemplos em África. Que maus exemplos são esses que eu me estou a referir? É que houve. E recentemente a gente assistiu a vários golpes de Estado e a tomada do poder de uma forma quase por usurpação, como aconteceu no Chad, com Mahamat Bebi, que sucedeu o pai, por decisão dos próprios militares, sem qualquer transição democrática. Por exemplo, o papel da CDO, neste caso. A CDO, obviamente, não é tal como a União Africana, tal como a União Europeia, qualquer outra organização, a ONU foi das primeiras, condena o golpe de Estado. Isso é ponto assente, nunca podem aclamar um golpe de Estado, que então vão criar um precedente e vão pôr fogo em toda a África, toda a Ásia e, por que não, até mesmo a Europa, a América Latina e o planeta. Portanto, tem que reprovar o golpe de Estado e pedir a transição imediata, o respeito dos valores constitucionais. Constituição essa, que logo no dia, na primeira locução do coronel Mamadi Doumbouya, ele suspendeu a Constituição. Portanto, estamos a entrar aqui um bocado numa zona obscura. Mas a CDAO vai acabar por reconhecer este novo poder instituído. Da mesma forma como reconheceu o poder em Bamako, de Assimi Goïta, e a União Africana acaba por aceitar também o poder de Mahamat Deby, ou seja, acabam por dar uma certa legitimidade a um conjunto de Estados semi-justificáveis ou não. Qualquer golpe de Estado, há alguém que vai encontrar uma razão para o justificar. O caso da Guiné-Conakry, quem criou as condições para levar ao golpe de Estado e esta saída em glória foi o próprio Alpha Condé, em que já estava em ebulição total o próprio país e principalmente no círculo da classe castrense. Ou seja, estas instituições, estas organizações sub-regionais como a CDAO, cada vez perdem mais credibilidade, e isso é um assunto que é muito falado localmente. É uma organização com peso, mas está a perder credibilidade porque acaba por ser o clube dos ditadores, dos candidatos a ditadores, porque acaba sempre por aceitar os novos chefes quando há um abanão. O abanão que eu falo é golpe de Estado, ou levantamento, que muda completamente o percurso democrático do país. Ou então, para a CDAO, a democracia não é o sistema político mais adequado para a sub-região.
Portanto, o Rui diz que a CDAO aceita sempre porque tem que aceitar. Obviamente, o golpe de Estado é um adquirido, não é? É o aqui, é um adquirido por parte de quem o apresenta. E, portanto, creio que é essa a razão da fuga para a frente. Quando se decide fazer o golpe de Estado é precisamente para que o adquirido tenha o seu timing preciso para ser apresentado. E creio que nesse sentido é inevitável, faz parte do jogo e a CDAO não levanta muitas ondas porque é aquela situação em que estamos todos com a água até ao queixo e é bom que ninguém se abane muito porque senão alguém vai ter que comer lama, não é? Então,
mas raramente impõe medidas. A CDAO raramente medidas rigorosas, fortes, para obrigar uma transição imediata e quando o poder é tomado pelos militares, que é o caso, é clássico num golpe de Estado, são eles que têm as armas, portanto podem avançar em qualquer golpe de Estado, mas a CDAO raramente impõe sanções rigorosas e exerce uma pressão de facto que obrigue a um governo civil de transição e a realização rápida de eleições. Isso é muito raro acontecer com a CDAO.
Claro, claro.
De tal forma raro, não me estão a lembrar de um exemplo para falar de uma exceção.
Eu ia dizer, acabar aqui com uma metáfora, que é a seguinte. No campeonato de futebol do Egito, por exemplo, quando jogam o Benfica e o Sporting lá da cidade do Cairo, o árbitro tem que ser um árbitro europeu. Porque se for um árbitro local, ninguém respeita. E a CDAO também funciona desta maneira. Precisa de alguma pressão exterior para fletir o músculo, enfim, se tiver.
Calulu Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
A China disse que uma decisão dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha fornecerem tecnologia de construção de submarinos nucleares à Austrália mina gravemente a paz e a estabilidade regionais. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Zhao Lijian, acusou essas três nações de se envolverem no que chamou comportamento extremamente irresponsável
e apelou para que abandonem o que disse ser mentalidade da Guerra Fria. Ao anunciar ontem o acordo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ser necessário analisar o atual ambiente estratégico e como se irá desenvolver no futuro. Biden disse que esse futuro, para as três nações e para o mundo, dependem de uma região do Indo-Pacífico livre e aberta. O primeiro-ministro australiano Scott Morrison e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson sublinharam que os submarinos movidos a energia atómica não irão ter uso de armas nucleares. O chefe do governo australiano disse que o seu país não tenciona adquirir armas nucleares. A França criticou também o acordo, pois isso significa que a Austrália vai abandonar um acordo anterior para comprar 12 submarinos à França no valor total de 66 mil milhões de dólares. A França disse que a decisão australiana não faz sentido e é contrária à carta e espírito de cooperação entre os dois países. A França disse hoje que as suas tropas destacadas na região do Sahel em África mataram o chefe do grupo Estado Islâmico no Grande Saara, procurado por ataques contra soldados e trabalhadores humanitários. Adnan Abu Walid al-Sarawi formou aquela organização extremista em 2015, depois de se ter afastado da Al-Qaeda e prometer fidelidade ao Estado Islâmico, que na altura controlava faixas do Iraque e da Síria. A ministra da Defesa francesa, Florence Parly, disse que Sarawi morreu na sequência de um ataque de forças francesas que combatem os jihadistas na região do Sahel, na África Ocidental. O ataque, segundo a ministra, foi levado a cabo há algumas semanas atrás, mas só agora foi anunciada a morte de al-Sarawi. Sarawi esteve por trás do assassinato de trabalhadores humanitários franceses em 2020 e era também procurado pelos Estados Unidos devido a um ataque mortal em 2017 a tropas americanas no Niger. O grupo é também acusado de ser culpado pela maioria dos ataques de jihadistas no Mali, Niger e Burkina Faso. O presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed, retirou hoje poderes executivos ao primeiro-ministro Mohamed Hussein Roble num novo episódio de tensão entre os dois, que está a enfraquecer o país.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos repudiam a condenação por motivos políticos dos opositores bielorrussos Maria Kalashnikova e Maxim Zhenak. Kalashnikova, vencedora do Prémio Internacional Mulheres de Coragem deste ano, recebeu uma pena de 11 anos de prisão pelo seu corajoso apoio público aos candidatos que desafiaram o governo de Alexandre Lukashenko há 26 anos no poder. Zhenak, que participou ativamente na campanha política, foi condenado a 10 anos de prisão. Ambos já haviam cumprido quase um ano em prisão preventiva. Lamentavelmente, essas sentenças são mais uma prova do total respeito. Lamentavelmente, essas sentenças são mais uma prova do total desrespeito do regime pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais do povo da Bielorrússia, disse o secretário de Estado, Antony Blinken. A senhora Kalashnikova e o senhor Zhenak mereciam uma sentença judicial transparente ante as acusações falsas contra eles. Como Estado-membro da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a Bielorrússia comprometeu-se a respeitar o direito a um julgamento justo por um tribunal independente e imparcial, bem como os direitos à liberdade de expressão e reunião pacífica. Como todo cidadão da Bielorrússia, a senhora Kalashnikova e o senhor Zhenak têm direito a um tribunal justo e independente estabelecido por lei, de acordo com a Constituição e as obrigações internacionais em relação aos direitos humanos. Os Estados Unidos apoiam as aspirações do povo bielorrusso a um futuro democrático e próspero num país livre e independente. A 9 de agosto, os Estados Unidos emitiram uma ordem executiva que responsabiliza o regime de Lukashenko pelos seus ataques à democracia e aos direitos humanos, repressão transnacional e corrupção. O secretário de Estado, Antony Blinken, reiterou o seu apelo ao fim da campanha de repressão contra o povo da Bielorrússia por exercer os seus direitos humanos dentro e fora do país e pela libertação imediata e incondicional de todos os presos políticos, incluindo a senhora Kalashnikova e o senhor Zhenak. Fim de citação. É hora de as autoridades bielorrussas iniciarem um diálogo genuíno com a oposição democrática e membros da sociedade civil que leva a eleições livres e justas com observadores internacionais. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América, hoje, quinta-feira, 16 de setembro, desde Washington. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ludger Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio. porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.